Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 13 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: o Tribunal de Contas do Estado repassa 18 milhões de reais para o Paraná financiar vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná. Taxa de transmissão da Covid chega ao menor índice do ano no Estado. Lei de Diretrizes Orçamentárias do Paraná é aprovada e vai à sanção. Secretário de Saúde paranaense é multado em 15 mil reais por furar fila da vacina. E a diminuição de mamografias alerta para a necessidade de prevenção contra o câncer de mama. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Uma parceria entre o governo do Paraná e o Tribunal de Contas do Estado vai garantir 18 milhões de reais para auxiliar a pesquisa da Universidade Federal do Paraná no desenvolvimento de um novo imunizante contra a Covid-19. Com o recurso, a universidade poderá dar continuidade aos testes pré-clínicos da vacina com a estruturação dos laboratórios, onde serão feitas as próximas fases do estudo. O repasse foi acordado em reunião entre o governador Ratinho Júnior, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Camargo, e o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca. O valor é fruto de economias nas despesas do Tribunal de Contas do Estado no atual exercício. O órgão vai antecipar a devolução do recurso superavitário ao Tesouro Estadual, que seria feito no final do ano, para que o governo do Estado faça o repasse imediato à Federal. A previsão é que o pagamento já ocorra na semana que vem. O governador Ratinho Júnior disse que o governo do Estado já tinha destinado em abril 700 mil reais para apoiar o desenvolvimento da vacina da Universidade Federal do Paraná.
Uma parceria solidária, né? Todos nós estamos vivenciando esse momento da pandemia e a solução das vacinas. E que, muito provavelmente, será uma vacina como a da gripe, que todos os anos terá que ter aí esse trabalho de vacinação para imunizar a população, não só agora, nesse momento de enfrentamento mais pesado. E a Universidade Federal também, que é uma grande parceira do Estado, uma universidade centenária, que tem muitos projetos com o governo do Estado, tem avançado muito numa pesquisa de uma vacina paranaense. E o governo do Estado, junto com a Universidade Federal e agora com o Tribunal de Contas, vem trazendo mais investimento para essa pesquisa, para os nossos cientistas, para os nossos professores da universidade. Então aqui fica o nosso agradecimento ao reitor da Universidade Federal, o professor Ricardo, né, toda a diretoria da universidade, os professores e em especial aqueles que estão fazendo essa pesquisa tão avançada. Claro que uma vacina, para ela ser efetivada, não é a curto prazo. Mas o mais importante é que nós temos boas possibilidades, as informações são muito positivas, de que para os próximos meses, nessa continuidade que terá que acontecer de vacina no Brasil e também no mundo, a gente possa ter uma vacina paranaense. E é um investimento do Tribunal de Contas, do Governo do Estado, com a Universidade, para que a gente possa ter, se Deus quiser, essa solução em alguns meses.
A taxa de reprodução do coronavírus, chamada de taxa RT, chegou ao menor índice do ano no Paraná nesta segunda-feira. Segundo a plataforma Loft Science, que mede em todo o país o número médio de contágios causados por uma pessoa infectada, o RT médio do Paraná está em 0,70, o mais baixo entre todas as unidades da federação. Outra boa notícia é que nesta segunda-feira o índice de ocupação das UTIs exclusivas Covid do SUS chegou a 81%, a mais baixa desde o dia 14 de fevereiro. Faz exatamente uma semana que essa taxa já é menor que 90%. Agências do Trabalhador do Paraná disponibilizam 2.615 vagas de emprego. Fique agora com o boletim do Jamar Valença.
Serviços.
As 216 agências do Trabalhador do Paraná disponibilizam nesta semana 2.615 vagas de emprego com carteira assinada em empresas do Estado. Do total de vagas, 1.513 estão disponíveis nas agências de Curitiba e região metropolitana. De acordo com o governo, a maioria das vagas é para os setores da indústria, serviços e comércio. Os interessados nas vagas ofertadas também podem buscar orientações entrando em contato junto às agências do trabalhador pelo site, pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo Emprega Brasil. As inscrições para o Enem 2021 terminam nesta quarta-feira, dia 14 de julho. Elas foram abertas no dia 30 de junho. Para se inscrever, o interessado precisa acessar a página do participante, informar o número do CPF e a data de nascimento. Os dados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal para não inviabilizar a correspondência entre as informações. O INEP não aceitará inscrição com CPF em situação irregular na Receita Federal. Em 2021, as duas versões do Enem, impressa e digital, terão as mesmas provas, com itens e tema da redação iguais. As provas também serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro. Repórter Jomar Valença.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 foi aprovado em redação na sessão da Assembleia Legislativa do Paraná desta segunda-feira. Com isso, a proposta vai à sanção ou veto do governador. O projeto teve 50 emendas dos deputados. O texto prevê receita bruta de R$ 65,5 bilhões de reais e líquida de R$ 48,3 bilhões de reais para 2022. O déficit aproximado para o próximo ano é de R$ 4,3 bilhões de reais, visto que a despesa total está estimada em R$ 52,6 bilhões de reais. Conforme o governo estadual, os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a atividade econômica derrubaram a previsão de arrecadação com impostos, taxas e contribuições. Uma plataforma multimídia traduz pesquisas científicas desenvolvidas na Universidade Estadual de Maringá. Fique agora com a reportagem de Letícia Tristão.
Muitas vezes, entender uma pesquisa científica parece muito longe da realidade de quem não vive disso. Assuntos muito importantes, mas que são cercados de termos técnicos, que por vezes dificultam fazer a associação da aplicabilidade da ciência no dia a dia. E pensando em desmistificar as pesquisas científicas a partir do uso das multiplataformas da comunicação, surgiu o projeto de extensão da UEM chamado Conexão Ciência, como explica a coordenadora do projeto, Ana Paula Machado Velho.
Na visão da gente, divulgação científica é aquela ação, né, que a universidade precisa colocar em funcionamento, que leva as descobertas da ciência para o público leigo, para o público que está fora da universidade. Né? Então, se um pesquisador da universidade descobre, por exemplo, como aconteceu na UEM, um novo teste para detectar o Covid, né? Como que isso é feito? Como que isso aconteceu, né? O que que tem ali de informação científica importante que foi desenvolvida pela universidade que está aqui do ladinho da gente, né? Então, esse é o objetivo da gente, é levar conhecimento para a população que está aí e que a gente vê, né, que está cada vez mais precisando de informação científica para garantir a própria vida, saúde.
Segundo ela, o que as pessoas vão encontrar no site é como a ciência desenvolvida na UEM impacta no cotidiano da cidade.
Então, o que que as pessoas vão poder encontrar no Conexão Ciência? Informações que elas podem aplicar no dia a dia delas, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora na nossa primeira edição o Observatório da Covid-19. Então, os pesquisadores da área de física colocam diariamente informações sobre a Covid-19, sobre como a gente chama de epidemiologia, né? Como é que são os números, né, da Covid-19 por aqui, né? A gente também está viabilizando mostrar para as pessoas o que que a UEM faz para levar comida de boa qualidade na mesa dos paranaenses, né? A gente vai fazer uma matéria que vai ser publicada em breve sobre melhoramento genético das tilápias, por exemplo. Né? O que que isso significa para a gente que está aqui fora, né? E o mais importante, que eu esqueci de falar no início, Letícia, é que a ideia é que o Conexão Ciência seja um projeto piloto, que comece com as informações produzidas aqui na universidade, mas que ele se transforme numa rede de divulgação da produção científica do Paraná, por meio de uma rede de divulgação científica paranaense. Esse é o objetivo final, né, desse projeto, que visa, então, levar essa informação importante para as pessoas que estão aí, como nós, no dia a dia, né? A gente está adotando um tipo de produto, né, de midiático, que a gente não pode nem chamar de matéria, é uma reportagem multimídia, né? Então, usando todos esses artifícios, né, todos essas formas de comunicação para levar de forma mais acessível, né, mais simples, né, para as pessoas esse tipo de conteúdo de ciência, que às vezes é complicado, né? Então, às vezes, a gente, se você num texto não consegue ler, mas uma imagem que aparece logo em seguida te traduz aquilo que está ali escrito no texto, às vezes pode te levar a compreender melhor aquele conteúdo. E esse é o nosso objetivo, então, de criar essas reportagens multimídia, né, com uma pegada de texto assim, mais soft, assim, mais leve, né, mais literária, do que esse formato mais pesado do jornalismo, né, mais técnico do jornalismo.
A intenção é que o projeto alcance a esfera estadual das pesquisas de extensão. Todas as quintas-feiras, novos conteúdos são adicionados ao site conexãociência.com.br. De Maringá, Letícia Tristão.
E a confiança do empresário industrial sobe em julho, é o que aponta a CNI. Este é o terceiro aumento seguido do índice. As informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A confiança do setor industrial voltou a subir neste mês de julho, informou a CNI, Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança do empresário industrial alcançou 62 pontos em uma escala que vai até 100. Foi a terceira alta seguida do indicador, que acumulou a elevação de 8,3 pontos nos últimos 3 meses e que chegou ao maior nível em 11 anos para o mês de julho. Para a CNI, o aumento consistente do índice mostra que a confiança na economia está mais forte no setor. E a melhora foi sobre o momento atual e também na expectativa para os próximos 6 meses. Na escala desta pesquisa, a confiança está 12 pontos acima do nível médio. A pesquisa da CNI ouviu 1.316 empresas durante este mês de julho. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E o tempo continua estável em toda a região sul do país nesta terça-feira. A massa de ar mais frio presente na região perde intensidade enquanto as temperaturas gradualmente se tornam mais elevadas. Na faixa oeste do Paraná, entre o final da manhã e o início da tarde, o destaque é para a intensidade dos ventos, que podem variar de fracos a moderados. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Maringá é de 29 graus, 27 graus em Londrina, 25 em Foz do Iguaçu, 26 em Cascavel, 24 graus é a máxima prevista para Telêmaco Borba, 27 graus em Francisco Beltrão, 22 em Guarapuava, 23 graus é a máxima prevista para União da Vitória e Curitiba e 22 graus em Paranaguá. No próximo bloco, diminuição de mamografias alerta para a necessidade de prevenção contra o câncer de mama. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.